para o terceiro e último bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto aqui com a presença de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. É, pessoal, ainda não baixou o aplicativo da Rádio Diário PB? Faça o download do aplicativo no seu smartphone. A gente está lá disponível tanto para iOS quanto para Android, né? É, gente, então vamos falar agora naquele momento ali do que a gente traz aqui as nossas informações, mas a gente resolveu fazer um pouquinho diferente hoje. Eu vou chamar a vinhetinha. Solta a vinhetinha do Futipédia, Serjão.
Futipédia!
É, pessoal, esta semana o Futipédia aproveitou esse vacilo de Neymar aí no francesão e... Inclusive, a gente debateu em off, né, as grandes expectativas estariam caindo por terra em cima do craque da seleção brasileira, aí, do nosso atual camisa 10 do Brasil. Então, a gente resolveu trazer o seguinte tema, né? Neste século XXI, quais são as três maiores promessas do futebol que não vingaram? E aí a galera da bancada vai trazer aí os seus três nomes aí para botar aqui na mesa e falar um pouco disso. Eu queria saber aí o meu querido artista atleta Matheus de Júlio, pode começar aí com seus três nomes de promessas que não vingaram. Conta pra gente.
O Brasil tem bons nomes, né, Jales? Esse tipo de debate é um debate que me chama a atenção, gasto tempo, muito tempo da minha vida, às vezes assistindo vídeos sobre esses debates nas redes sociais. E o Brasil é um bom celeiro, né, desses caras, né, não sei o que é. Vamos lá, né, vou começar de terceiro lugar, para mim, uma das grandes apostas aí, que se esperou bastante, né, e não vingou o futebol, né. Vou botar o Ganso. Acho que o Ganso é um nome que, quando surgiu, se esperava dele talvez muito mais que Neymar, né, a mídia colocava ele aí como um grande camisa 10, né, para estar atuando inclusive na seleção, né, era uma das grandes promessas do Ganso. E aí, depois de algumas lesões, né, o Ganso, ele não conseguiu, né, render o que rende, né, não conseguiu ser o que é, né, que, o que era naquele tempo, pelo menos, e é isso. Em segundo lugar, eu vou de Pato. Acho que Pato é um cara que, quando explodiu, quando apareceu, chamou muito a atenção. A mídia tradicional colocava que aquele momento era o nascimento de um craque, né, um cara que viria ali para resolver muita coisa. E o Pato também, depois de uma lesão, né, apesar de ter tido ali uma ótima passagem no começo na Europa, no Milan, né, ele funcionou muito bem, né, pegando ali um dos últimos momentos de Ronaldo Fenômeno também, era banco, né, naquele momento, mas o Pato funcionou sim ali no Milan, mas também depois de alguma lesão, não voltou a ser o que era, né? Se esperou bastante dele, inclusive, na época da lesão, né? A mídia esperava muito o retorno dele e nunca mais o cara foi o mesmo, né? E de primeiro lugar, né, vou desse cara, né, que foi rei da América, esse cara que não apresenta absolutamente mais nada de futebol, né? E que tá lá, né, representando, né, o Corinthians, né, representando esse grande time paulista, né, que é o grande Luan, né? Luan, que é um gasto bem, bem interessante, né? Mas que tá lá no Corinthians representando, e é isso aí.
Boa, 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 muito bem lembrado. Meu querido Diogo Coelho, quais são aí os seus três nomes de promessas que não vingaram?
Eu concordo com o Matheus, né? O Pato, o Ganso e o Luan também, os três nomes aí que estão em evidência. O Luan agora, né, mais recente, está em evidência, mas ainda está tentando vingar, mas está difícil para o Juan também. O Pato está lá no Orlando City, né? Foi o jogador mais jovem a marcar gol em competição oficial da FIFA no Mundial em 2006, né? Jogou no Milan, Chelsea, Vila Real, mas não conseguiu ter sucesso e está lá nos Estados Unidos agora. Enquanto o Ganso está aqui, né? O Ganso está com o Fluminense também tentando, mas nunca foi grande promessa, como o Matheus disse, estava até maior que o Neymar em alguns momentos, mas também não conseguiu se firmar aí no futebol. Além deles, eu queria botar também um hermano argentino, o Saviola. Saviola que
Nossa,
começou.
Saviola. Boa, boa, essa, boa.
O Saviola começou muito bem lá, chegou a fazer uma boa temporada no Barcelona, mas desandou, saiu da, chegou a jogar na seleção argentina também, não teve boas atuações, e aí foi pro. Jogou ainda no Real Madrid um ano, depois foi pro Mônaco, Sevilha, e jogou um tempo no Benfica, até voltar pro River Plate, que é onde ele começou, mas não teve grande repercussão, e tinha uma promessa grande ali na época, lá em 2004, quando começou, né?
Boa.
Só mais um detalhe que eu queria falar, que eu tava pensando aqui se vale entrar esse ou não, que era o Robinho. Queria saber a opinião da mesa aí sobre o Robinho.
Ah, cara, a opinião da mesa sobre o Robinho, cara, eu não esperava muita coisa do Robinho, não. Ele até representou muita coisa aí quando ele foi para a Europa e causou aquele bafafá, aquela passagem dele pelo Milan e tal. Mas, enfim, eu acho que no fim das contas o Robinho não prometeu muita coisa para muita gente, não. Eu não sei se eu estaria errado. Eu tenho uma lista, inclusive, bem diferente da de vocês.
Eu acho que Robinho...
Oi, fala, mano.
Acho que o Robinho se encaixa aí, você viu, Diogo? Inclusive, de uma forma até mais geral, né? Assim, né? Eu me recordo que Robinho esperou bastante dele ali, né? Naquela ideia do pedalar, Robinho! E ele ficava lá pedalando, né? Pedalando. Eu acho que ele é uma decepção, porque não rendeu tanto quanto se esperava na Europa. Quando foi para o Real Madrid, foi uma contratação alta, né? E ele também ficou ali naquela coisa, chove não molha, funciona um dia bem, outro dia não existe. E depois o que ele acabou fazendo, né? Meio que foragido, né, da Itália, não sei se voltou para lá. Eu acho que todo esse pacote cria esse clima também de um cara que se esperou algo e acabou morgando, né? Acabou decepcionando.
Boa. Emanuel, o que é que você tem aí para falar de Robinho?
De Robinho não tenho nada para falar, não. Eu não gosto de falar de estuprador, né? Agora, dessa lista aí dos três esquecidinhos, né? A gente tem vários exemplos, e aí eu fiz a minha lista também, um dos caras mais esquecidos, que é Pedrinho Benfica, lá na Europa. Uhum. E aí eu vou começar falando do cara que foi uma aposta. Meu amigo, foi o tiro que o time disse assim. Que tiro foi esse? Que é o CR7, né? O grande robôzão na Juventus, não rendeu nada. Pra mim foi uma aposta na Juventus. E calha a boca, seu babão do Cristiano Ronaldo.
Calha a boca. O CR7 do Real Madrid era outro CR7, muito diferente da Juventus. O
CR7 da aposta da Juventus. A Juventus apostou, não apostou?
Cara.
Não pagou dinheiro? Não pagou o dinheiro? Quanto é que cara da Europa League?
O cara, ficou em segundo lugar para Lewandowski,
não sei. Sempre tem um advogado do cara
anos,
aqui.
Com 36 anos. Pelo
amor de Deus. 36 anos. Já para Lewandowski. Eu acho que isso não foi à toa, não. Não sei, então. Tá enganado.
Tudo bem. E aí, em segundo lugar, a gente tem um cara que nasceu em 2002. É um cara novo, né? O cara saiu do Flamengo, nasceu em Brasília, certo? O nome dele é Renier Jesus Carvalho. Olha, é o flamenguista, já protestou aí. O Campinense, que é o flamenguista do Paraguai, já deu nossa.
Nossa,
e aí,
senhora!
E aí,
os caras não estão me respeitando hoje, não.
A gente tem esse meio-campista do Borussia Dortmund, né? O número 20 do BVBzão. Não joga nem amarrado, só joga se acontecer um acidente com o meio do campo do Dortmund todinho. O técnico não tem confiança nele. E aí, sobrou no Real Madrid, sobrou o Renier, né? Renier sobrou no banco. Ele escolhia a cadeira que ele sentava. Qual a cadeira de Renier aqui? A galera respondia. É toda ela. A cadeira que você olha aqui, Renier já sentou nesse banco. É um cara que...
Nossa,
eu tô errado.
Senhora.
Eu tô errado.
É o cara mais...
Renier tá mais esquecido do que Paquetá no Milan. Renier é um cara esquecido Meu amigo, se Renier...
Ele acabou de chegar lá, pô.
Ele acabou de chegar lá, galera. Pelo amor de
Deus. Ele já tá alguns meses, hein, Diogo? Ele já tá alguns meses. É, então, bem lembrado.
Alguns meses.
Galera, não é meses não, galera. Já vai pra um ano, né? Então, eu acho que...
Não tem nem um ano
não,
completo.
Uma figura,
o Michael
figura...
tá mais tempo no Flamengo, então põe o Michael.
Não,
o
Michael...
Não, mas Michael, o Michael tá na minha lista. O Michael tá na minha lista.
E agora eu vou pro primeiro lugar, pô. Eu vou pro primeiro lugar, né? Não tem o primeiro lugar?
Claro.
E aí,
claro.
Belo... Numa manhã de sol ou numa tarde de chuva, não sei, Belo Horizonte, no dia 8 de setembro de 1992, concebeu essa grande figura, esse cara que, eu vou dar a dica, ó, que o Luiz Felipe Scolari, quando recebeu ele na Seleção Brasileira de 2013, disse assim, eu vou apelidar, esse é o menino da alegria nas pernas.
Nossa.
Bernard Anísio Caldeira Duarte, o nosso Bernard, o menino da alegria das pernas, meu amigo, que saiu do Atlético Mineiro em 2010, né? Em 2013, que diga, né? Ele foi emprestado em 2010 do Atlético Mineiro pro Democrata e aí acabou sendo um dos artilheiros da Série B do Campeonato Mineiro. Se destacou, foi pro Shakhtar Donetsk. Parece que a galera que cai no Shakhtar, o Shakhtar parece que é a caverna do dragão da Europa, né? Quando a galera cai lá, fica naquele moído lá, vocês vejam.
Tá, se for brasileiro, então, hein?
O cara vai pra lá, nunca encontra o mestre dos magos pra dizer qual é a saída do Shakhtar, né? Os caras só saem do Shakhtar pra vir pro Brasil de volta. Então aí, Bernard ainda conseguiu sair do Shakhtar, tá lá, né? Fazendo seu joguinho no Everton agora, né? Acompanhando o Richarlison e companhia. Mas aí mal entra, né? Um cara que tá. Não sei agora, não tenho acompanhado os jogos do Everton, mas não estava tão presente não. Chegou no Everton em 2018 aí, não rendeu nada na Copa, foi titular no lugar de Neymar, naquele 7-1. Sim, ele levou o 7-1 da Alemanha. Então, a alegria nas pernas hoje em dia, apenas tristeza no ar, né?
Nossa senhora, muito bom, que poético esse seu final, hein? Olha, para fechar essa nossa lista, eu vou trazer uma lista com um pouco de informação mais prática aí, inclusive porque eu quero que vocês opinem sobre ela, gente. O meu top 3, ele tem dois brasileiros e um estrangeiro. E aí o meu top 3 tem uma figura aí, digamos, de expressão regional, uma figura de expressão nacional e uma internacional, né? Então vamos lá, vou começar o meu top 3 por ele, o cara que jogou na Raposa, no Campinense, fez uma temporada incrível, né? Rodrigão jogou no ataque da Raposa, e aí depois que Rodrigão foi descoberto aí pelo futebol brasileiro, Rodrigão foi parar no Santos e foi celebrado na época, aquela grande contratação, já estava mostrando potencial. O Santos, inclusive, começou a tirar uma onda aí, dizendo que times europeus especulavam com o Rodrigão, né? Mas era assim, time de segunda linha, tipo o Shakhtar Donetsk. Então, se ele fosse, ele ia ficar nesse ciclo vicioso, nessa caverna do dragão que você falou aí, né, Manuel? Mas o cara não foi. No final das contas, foi ficando pelo Brasil, jogou ali pelo Curitiba e tal. E hoje, por onde anda Rodrigão, né, galera? Assim, é bem difícil ver aquele potencial que o cara tinha na época que o Campinense foi campeão da Copa do Nordeste e tal, aquele time mágico de 2013, e hoje, 7 anos depois, o Rodrigão, um nome esquecido aí no elenco dos clubes da Série B, e mal a gente escuta falar dele. Outro cara aí para o âmbito nacional, meu segundo nome é o Michael, como eu já tinha falado antes, considero assim um nome que podia ter rendido muito se não tivesse ido para o elenco do Flamengo lá. Ele poderia ter um potencial de crescer em outra equipe, mas lá ele fica só na remuneração, né, cara? E depois daquilo que ele falou na entrevista, afirmando que estava feliz em ser reserva dos 4 melhores atacantes do país, então, para mim, ele acabou cravando, sacramentando ali como promessa que não ia vingar, cara. Ela se conformou e dali ele não sai. E para fechar aí a minha 30, eu quero trazer um cara da gringa, ele que foi muito cobiçado aí por várias equipes e viveu o auge aí do seu futebol no Real Madrid, É o nosso querido Eden Hazard, né, cara? O Hazard, ele era um cara que todo mundo falava aí muito, que ia jogar muita bola e tal, só que as lesões transformaram o cara numa promessa que realmente não chegou a vingar, né?
É o doutor Hazard, né?
Bem lembrado, Emanuel. Só
vivia tudo azar, né? Mudar de Hazard pra azar mesmo.
É, cara, é isso aí. Eu fecho assim a minha 30 de jogadores. E com ela, a gente fecha aí o nosso Futepédia especial aí, o nosso debate aí da bancada. Passando agora para aquele quadro que você fica esperando para fazer a sua fezinha. É, pessoal. Vou trazer agora com o boy dos Betts o meu, seu, nosso Se Liga na Dica. Solta a vinhetinha, Serjão.
Se Liga na Dica.
E no Se Liga na Dica de hoje, a gente tem aí aquele palpite caprichado do nosso boy dos Betts. Fala, Emanuel Reis, o que é que a gente tem para hoje?
4 competições, 4 palpites, né? Vamos logo para Libertadores. A gente vai ter Libertar e Atlético Nacional logo mais hoje. Então a gente vai de um Libertad do Paraguai que vive uma fase melhor do que o Nacional da Colômbia, né? Pela Sul-Americana também hoje a qualificação, a gente vai ter o Sport Huancayo contra o Real Cajamarca, os dois do Peru. E aí o Huancayo também vai ganhar. Pela Copa do Brasil, a gente vai ter Picos do Piauí contra Boa Vista do Rio de Janeiro. E aí o Picos não perde. E pela La Liga da Espanha, a gente vai ter o clássico do País Basco, Real Sociedad contra Atlético Bilbao. E aí eu acho que o Bilbao vai dar o troco e vai ganhar. Então a gente vai de Libertad, a gente vai de Huancayo, a gente vai de Picos não perde e Atlético Bilbao aí vai a forra.
Boa, boa, boa. Tá aí o meu, o seu, o nosso palpite certeiro do Boy dos Betts para esta semana, galera. Anotou? Fica de olho aí que além desses palpites aí para os jogos que rolam nas bancas de apostas por todo o país aí, né? Além disso, aí a gente também traz aí os resultados da Time Mania e da Loteca lá nos nossos stories, nas redes sociais. Então fica de olho, você que gosta de fazer uma fezinha. Falando em fezinha, vamos agora para os nossos pitacos e palpites, palpites e pitacos. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Palpites e pitacos.
E no nosso palpites e pitacos, a gente trouxe aqui uma seleção de jogos bem interessantes, né? Uma lista grande, 8 jogos. Vamos que vamos, começar aí. Campeonato italiano, Série A, Calcio, Juventus versus Napoli. E aí, Emanuel Reis, o que é que vai dar aí?
É a Madeira de Turim contra a Pizza Napolitana. Eu acho que vai dar Juventus, viu? Juventus 2-0.
Boa, boa, boa. Matheus de Júlio, CR7 vai brilhar.
Rapaz, se até o cara que não acredita nele falou que vai ter vitória da Juventus, né? Então, com certeza, tem gol do Robozão, né? E vou junto dele, viu? Vou 2-0 também.
Tá bom, muito bom, muito bom. Eu acho também que a Juve vai ganhar do Napoli. Eu diria aí que vou anotar um gol a mais para cada um. 3-1 é a minha sugestão de placar para esse confronto. Diogo Coelho.
Eu concordo com vocês, acho que a Juve também ganha. E só para voltar um pouco na lista que vocês fizeram dos jogadores, só para dizer que eu não concordo muito com a lista que o nosso querido âncora Jales fez e nem que
Dora.
O nosso boy dos Betts. Mas Dora. É isso aí. A do boy dos Betts eu acho absurdo, mas tudo bem.
Esse programa tá maravilhoso, meu Brasil varonil. Próximo jogo, eu vou trazer aqui para vocês o confronto da Champions League. Porto versus Chelsea. E aí, minha enciclopédia do fute, fala pra gente, Diogo, o que é que vai dar aí? Vai dar a casa portuguesa com certeza ou vai dar Blues?
O Porto querendo surpreender aí, né? Já chegou às quartas, já tirou a velha senhora Juventus. Mas eu acredito que vai parar por aí. Esse vai o primeiro jogo, né? Então deve ser 1-1. 1-1, empate.
Boa, boa, boa. Eu já acho que o Chelsea vai bater o Porto lá mesmo e vai começar a resolver essa história. Então já fica aí registrado, 1-0 Chelsea é a minha sugestão de placar. É Manuel Reis.
Eu sou exagerado, sabe, igual aquela galera que bota leite no açaí. E aí eu vou falar que o Chelsea vai ganhar de 4-1 e esse gol aí do Porto vai ser de Sérgio Oliveira.
Boa, boa, boa. Matheus e Júlio.
Rapaz, eu vou sozinho nessa, viu? Vou sozinho nessa e vou de peito aberto. Eu vou de Porto. 1-0 aí no jogo de pressão, mas 1-0 Porto.
Nossa, eita. Esse tá, viu? Ele azarão da rodada, então é o nosso Matheus de Júlio apostando no Porto nesse duelo das Champions. Vou trazer o próximo duelo, né? Aquele duelo, né, gente? O replay, a revanche, aquele jogo que rolou da final da temporada passada. Nós temos agora Bayern versus PSG, partida aí que eu quero saber do meu boy dos bets, Emmanuel Reis, qual vai ser o palpite dele.
Quando Lewandowski não resolve, Leon Goretzka resolve. E aí eu acho que o Bayern de Munique vai ganhar esse jogo aí, porque o que for contra Neymar, eu tô dentro. 2-1 Bayern.
Boa, boa, boa. Ele, né, Goretzka, que agora tá sendo chamado por lá de Skoretzka, né? Então, o cara que marca aí. É bom o trocadilho que a galera fez com ele. Eu também estou apostando no Bayern, mas eu acho que vai ser um jogo bem disputado, viu? Eu diria que 3-2 aí para o time da Bavária. Diogo Coelho.
Também acho, tudo pode acontecer nesse jogo, mas eu estou acreditando aí no PSG. Acho que o Neymar vem mordido aí com as últimas críticas e o PSG vai fazer a revanche aí, acho que passa. Mas primeiro jogo 1-1.
Boa, boa, boa. Matheus e Júlio.
Tô com o Diogão nessa, não por conta de Neymar, mas acho que o PSG ganha assim também. Acho que tá vindo com mais sangue no olho do que.
Eu não acredito em você, não. Acho que é por conta de Neymar. Eu acho que é por não, conta de Neymar.
É por conta de Kylian Mbappé. Mas enfim.
Rapaz, já imaginaram se Mbappé garante aí um título inédito do PSG na Champions League, coisa que Neymar sempre falou desde que chegou no clube e ainda não tinha conseguido.
Cara, é possível, né? É. E aí o cara que já tem Copa do Mundo, Neymar
fica anotado aí, né? Fica anotado. Próximo jogo da nossa lista é a pré-Libertadores, a fase preliminar aí. Independiente del Valle e Grêmio, galera. Grêmio sem Renato Gaúcho, que tá aí com sintomas gripais, né? Então o departamento médico já afastou aí o técnico do Grêmio, nem viajou com o pessoal para o Equador, né? Então, o que é que vocês acham? Vai dar Del Valle ou vai dar Grêmio, Matheus de Júlio?
Isso aí vai dar Grêmio, cara. Eu acho que o Grêmio tá no momento aí de se reencontrar, né? Eu acho também que Renato Gaúcho é um cara que já mostrou que é inteligente, sabe trabalhar, né? Apesar de um mau momento recente. Mas ele já mostrou que é um cara diferenciado e tá pegando novas peças aí no Grêmio, né? Eu acho que o Grêmio vai levar. Vou botar de 2-1 pro Grêmio.
Boa, boa, boa. E aí, meu querido Diogo Coelho, você acha que o tricolor imortal sai da altitude de Quito com a vitória?
Eu acho que ele se classifica assim. Não sei se vai sair com a vitória. Vou colocar o empate. Hoje eu tô cheio de empate aqui. Vai ser 2-2.
Boa, boa, boa. Olha,
boa, velha segurança do empate.
Eu particularmente vou na segurança do empate também, galera. Eu diria que o Grêmio não leva essa partida lá em Quito, não. Não só a altitude, como também o desfalque da zaga do Grêmio aí. Tanto o Jeromel quanto o Kahneman são dúvida, né? Então é bom ficar de olho aí. Provavelmente, no mínimo, um deles não joga. Então, aí já é bem prejudicial aí para o sistema defensivo do Grêmio. Então eu tô apostando no empate aí. 1-1, vamos dizer aí, para a equipe. Emmanuel Reis.
Quem cai em Quito leva de 5, né, Diogo? E aí eu relembro o Flamengo. O Del Valle vem de uma confiança aí, né? De meter uma surra aí num brasileiro. Eu acho que vem cheio de confiança, mas o Grêmio tem um time bom, né? E aí o Santos ganhou ontem, lembrado, 3-1 do São Lourenço de Almagro, gol de Romero, né, pelo São Lourenço, e Marinho fez gol também. Eu acho que o Grêmio vai ganhar hoje de 3-1.
Cara, muito bem, muito bem. Feita aí a nossa rodada de palpites, só Emanuel Reis foi otimista com o Grêmio. Vou trazer aqui o primeiro confronto que o Verdão Paulistano aparece na nossa lista de hoje, né? Aquele troféu da Recopa Sul-Americana é Defensa e Justiça versus Palmeiras. E aí, o que é que vocês acham que vai dar aí, Diogo Coelho?
1-0 Defensa e Justiça.
Boa, boa, boa. Já começou a secar, né? Sentiu aí a polícia do clubismo, já começou a investigar os bastidores do programa.
É o jogo preliminar, né, do principal jogo que o Palmeiras tem aí no semestre contra o Flamengo no domingo, então...
Principal jogo é complicado.
Olha só, cara. O título sul-americano, né, que é o título da Recopa, ele tá dizendo que é menos importante que o título da Supercopa do Brasil. Então, independente
do estilo, Flamengo e Palmeiras é um tiro eterno, é um clássico, não é o Defensa e Justiça.
Segura aí, que a gente deixou pro final a cereja do bolo. Eu acho que vai dar também dificuldade aí para o Palmeiras vencer a galera do Defensa e Justiça. Mas eu diria que o Verdão acaba pelo menos com esse troféu aí na sua sala ainda nesta semana, galera. Emanuel Reis.
Troféu inventado não leva ninguém a nada. Eu sempre repito isso aqui. Eu quero fazer uma crítica à Supercopa, à Recopa, à Discopa, à Monocopa, à Bicopa. As copas que vocês inventarem aí que dão troféu, não é? Em dois jogos aí, pelo amor de Deus, né? Comemorar esse prêmio. 1-0 da Defensa e Justiça.
Você não acha um campeonato interessante?
1-0, 1-0 Defensa e Justiça.
O pessoal tá defumando aí o porco, cara. Já estão querendo deixar ele dissecado para o prato principal aí do domingo. Mas antes disso aí, vamos falar de Liverpool e Aston Villa pela Premier League.
É o quê, homem? Pera aí, eu nem opinei, cara.
Aí, ó, Matheus de Júlio.
Caramba, é
você aí, Matheus de Júlio. Você
todo mundo sabe que você vai ver a vitória do Palmeiras.
Massacraram o Palmeiras aqui e depois, tipo, ei, não, vamos brincar de... Não, peraí, pô. Peraí.
Por favor.
Seguinte, meu âncora, Javes. Quem é que tem duas finais para disputar essa semana?
Silêncio na mesa, senhoras e senhores.
É porque dói, a dor do cotovelo é grande, entendeu? Dar o quê? Vai dar o Verdão, que é o time que está disputando as finais, porque é grande, porque está funcionando. E é isso. Vai dar Verdão e também já a gente fala do que vai dar domingo também.
Tá bom, tá bom. Liverpool versus Aston Villa, Premier League. Matheus de Júlio.
Rapaz, eu acho que vai dar zebra, vai dar Aston Villa, vai.
Boa, boa, boa. Apostou no Aston Villa. Eu já acho que é tranquilo. Barbada pro Liverpool, vai jogar em Anfield. É Manuel Reis.
É, Liverpool e Alphaville, né? Não, não tô brincando. Liverpool e Aston Villa. É Alphaville?
Não, Aston
Villa. E aí eu tô com o Matheus, eu acho que vai dar zebra, sim, dessa vez. E no jogo do Defensa e Justiça. É 1-0.
Tá bom, tá bom. Meu querido Diogo Coelho, quem é que você acha que leva aí? Liverpool,
contigo. 2-0 Liverpool.
É, cara, isso aí é tranquilo demais. A galera de Birmingham não tá com essa bola toda, não. E o Liverpool também tá. Não é fluxo e cheiro também, não. Próximo jogo, El Clásico. É, pessoal, vai ter Real Madrid versus Barcelona por La Liga. E eu quero saber aí o começo do palpite do nosso fã de Lionel Messi aí, o nosso Matheus de Júlio. O que é que você acha?
Tem muito o que dizer não, né? Vai dar o time do cara aí que tá cada vez mais se encontrando, né? O cara lá tá acertando. O time tem ganhado corpo, tem ganhado volume de jogo e tem Messi, né? Então, Barcelona...
Você dizer Real Madrid.
É, eu também.
Pelo amor de Deus.
É o meu palpite, amigo. Pelo menos, e pelo que eu tô percebendo, é o de Diogo Coelho também.
É, fala, Diogo. Real Madrid também. Pra mim, cheguei a estar falando até do Vinícius Júnior, que tá se acertando. Então...
Pois é, né?
2-1 Real.
Emanuel Reis, você acha o quê aí?
Real Madrid, né? Real Madrid, gol de Casemiro aí. e um de Vinícius Júnior, 2-0.
Boa, boa, boa. Eu acho que você ficou sozinho nessa, meu querido Matheus de Júlio. E agora, para encerrar, né, Supercopa do Brasil, quero palpites e placares, amigo. Flamengo versus Palmeiras. Vou começar por Diogo Coelho.
É, vai ser um jogão, hein? Vai ser um jogão e Flamengo leva. 3-1 Flamengo.
Boa. Matheus de Júlio.
Pois é, vai ser jogão.
Com risadinha, né?
Vai ser um jogão, né? Quase um Space Jam, né? Para os flamenguistas, mas só mais uma final para os palmeirenses, né? Então, acredito que vai ser aí 2-1 aí, com o Palmeiras ganhando 2-1 e uma pressão do Flamengo no final. É isso.
Muito boa, muito boa. Eu vou trazer agora, me permitam fazer este trocadilho. Agora eu vou trazer o fiel na balança. O corintiano Emanuel Reis, para falar aí dessa final, que ele passou o programa inteiro remoendo aqui, igual a um velho carrancudo, sabe?
E é o que pagou a vaquinha, né? Pagou a vaquinha,
Emanuel. A dor do cotovelo aí machucou.
Eu deveria não opinar, né? Porque é uma taça inventada. Para mim não tem valia. Mas eu vou dar aí o placar, já que quero, né? 1-0 pro Flamengo, tá certo? Pra mim, quem ganhar, como diz Dilma, vai perder e todo mundo vai perder. Pra mim, é isso.
Tá bom, eu acho que vai dar empate no tempo normal e aí nos critérios de desempate, prorrogação e pênaltis e tudo mais dos conferes, eu acredito que o Palmeiras acaba ganhando.
Rapaz, eu tô chocado! Eu tô chocado e eu acho que isso é só consequências daquele amadurecimento dos bastidores que você ficou um pouco.
Será que. Fugindo. Hein, galera?
Bastidores.
A pergunta que eu faço é a seguinte: será que o urubu do Paraguai tá virando Louro José?
É isso, minha gente. Olha, todo dia vocês especulam alguma torcida diferente pra me colocar. Vocês querem que eu seja misto à força. Não é assim, rapaz. Eu sou raposeiro. Ei, galera, vamos agradecendo aí, chegando ao final de mais um episódio.
Eu vou dizer que
valeu, quem quiser mandar recado e interagir com a gente, pode fazer pelo Facebook do Diário PB, facebook.com/portaldiariopb, ou pelo Facebook ou pelo Instagram da gente lá no Rifando a Bola, @rifandoabola. A gente também está no Twitter, @rifandoabola. Estamos também lá no youtube.com/rifandoabola com os nossos episódios da primeira temporada. Gostaria de agradecer a presença dos meus queridos colegas Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. E aí, suas considerações finais, Matheus de Júlio?
Tá me ouvindo, Jales?
Claro que eu tô.
Cara, eu quero me dizer que eu já me diverti bastante. E fazia tempo que eu não tinha rido tanto. E o Emanuel Reis devia começar a escrever um stand-up por aí. Acho que ia dar certo. Mas é isso. Bora embora. Bom dia a todos. Boa tarde a todo mundo. Boa noite também. E é isso. Valeu.
Valeu, meu querido Diogo Coelho, suas considerações finais.
Bom, primeiro eu queria dar destaque pro time do Bahia, pro clube do Bahia, né, que fez uma ação social muito bonita aí, que teve o primeiro jogo narrado em Libras do futebol brasileiro, nesse jogo que ele teve contra o Fortaleza no final de semana. É uma ação de inclusão social, né, importante, que ele precisa. E quero lembrar, né, depois desse programa maravilhoso, quero lembrar o famoso narrador Januário Oliveira, para destacar o nosso querido Emanuel, quando ele falava ali, Januário falava, né? Cruel, muito cruel.
Muito bom.
É isso, boa semana a todos aí, boa semana a todos e até a próxima.
Valeu, valeu, meu querido. Pessoal, eu gostaria também de aproveitar e mandar um salve para uma colega nossa, a jornalista Fabiana Veloso, nossa querida colega Fabi Veloso, que estava doente aí, hospitalizada com Covid, e conseguiu vencer a doença. ao menos uma notícia boa aí no meio dessa pandemia, ao menos uma pessoa querida nossa que se recupera, então é motivo para comemorar, mandar um salve aí, um beijo, um abraço para nossa querida Fabiana Veloso. É isso aí, gente. E também, né, gostaria de ouvir aí as considerações do meu querido Emanuel Reis.
Infelizmente, sai um amigo machucado, né, desse programa. E aí eu queria deixar aqui as minhas considerações a ele também. Fica bem, advogado. Mas é isso, me diverti muito durante o programa também. Valeu aí por tudo, galera. Tamo junto sempre. Sempre lembrando aí, Bruno, né, no Belo, tem a campanha aí ainda. Tá de pé.
É verdade, mano. Vou lembrar.
Hashtag Carcará no Belo, a nossa campanha.
Carcará no Belo. Valeu, Brunão.
Valeu. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência, a sua paciência. A gente se encontra na próxima quarta-feira por aqui na Rádio Diário TV. Valeu e tchau, tchau.
Chama o Bruno Guzmão.
Muito cruel.